Bom, vamos lá, vamos começar. Já é 8h40, então vamos lá. Espero que no final esse microfone não vá diminuindo de novo, né? Gente, algum tempo atrás, numa conversa que a gente estava tendo aqui, eu falei uma coisa. Eu disse o seguinte. Pois é, Tereza, se diminuir, diminuiu, né? Tá certo. Eu disse o seguinte. A mente, todo pensamento que a mente cria, ele é formado com três verbos. Ser, estar e fazer. Todo pensamento, ele tem a ideia de que fazer algo, de que nós sejamos algo, ou que nós tenhamos algo. Isso está sempre por trás de qualquer pensamento, a ideia de ser, estar e fazer. Ora, se nos foi ensinado que a mente é o instrumento da prova do espírito, ou seja, ela cria um maia ou cria uma realidade ilusória para servir de provação para o espírito. Ser, a ideia de ter que ser, de ter que estar ou de ter que fazer, é a nossa prova. Quando a mente cria, e quando eu falo mente, entenda-se ego, entenda-se personalidade humana, entenda-se ser humano, é tudo a mesma coisa. Quando a mente diz para você, você tem que estar de tal jeito, ela não está criando um estado para você estar. Ela está criando uma prova. Uma prova para ver se você vai compactuar com aquilo ou se você vai fazer outra opção. Quando ela diz que você tem que ser alguma coisa, que você tem que fazer determinada coisa, é do mesmo jeito, ela está criando é uma prova e não uma obrigação ou uma realidade. Essa função da mente de gerar provas levou o Joaquim a dizer o seguinte: a mente é o tentador, é o diabo, é aquele que nos, isso, só muda os nomes, Lineu, isso mesmo, é aquele que nos tenta, nos dá uma tentação. Faça isso, seja aquilo, esteja de tal forma, não como realidade, como certo, como tem que fazer, mas como uma tentação para ver se a gente se apega a esta ideia de ter que ser, estar e fazer ou não. Isso é, vamos dizer assim, um resumo, muito bem resumido, né? Bem que eu digo na quantidade, não na qualidade. Muito bem resumido do que foi nos ensinado. E a partir daí que eu vou, então, tentar colocar o tema que eu propus para hoje. Boa noite, Lídia. Boa noite, Rosane. Até que enfim conseguiu entrar, hein? Boa noite, Ramon. Ora, se a tentação, se aquilo ao qual nós não devemos ceder é a ideia de ser, estar e fazer, a resposta, entre aspas, certa é não querer ser, não querer estar, não querer fazer. Essa seria, volto a dizer, entre aspas, a resposta certa. A mente propõe, através de um pensamento, que a gente precisa fazer alguma coisa, que nós precisamos ser alguma coisa, ou que nós tenhamos que estar de uma determinada forma, e nós precisamos não nos apegar a essa ideia de ter que ser, estar e fazer. Ora, se eu não sou, se eu não estou, se eu não vou fazer, quem vai fazer? Quem vai estar? Quem vai ser? A resposta é uma só, né? Deus. Ele é, é Ele que está, é Ele que faz. Isso é viver ao Deus dará, que é o tema de hoje. Viver ao Deus dará é não aceitar o pensamento que diz que você tem que fazer alguma coisa, mas sim dizer: Deus faz. Que você não tem que estar de uma determinada forma, mas que Deus está daquela forma. É, a Janaína colocou uma coisa interessante. Esse termo é quase que pejorativo na nossa sociedade hoje em dia. É, eu coloquei também no nosso blog uma pergunta do Livro dos Espíritos, onde já em 1800 e pouco Kardec fala do avanço do conhecimento humano e das tentações nesse caso, né? E o Espírito da, da Verdade diz: isto é prova. Então, o fato do mundo considerar essa história do Deus dará como pejorativo, e é, quando você fala que é Deus. Eu conheci uma pessoa que dizia que tinha muita fé, que tinha contato com os espíritos, que era uma pessoa reconhecida por uma bagagem cultural, espiritual muito grande. Chegava no final do mês, perto do final do mês, ele ficava desesperado porque tinha que pagar o aluguel do lugar onde ele tinha uma casa espiritualista. Aí ele dizia para ele: peraí, você não confia em Deus, pô? Você não está fazendo uma coisa para Deus? Não é, mas Deus não vem pagar o aluguel. Então é isso sim, Janaína. É quase que pejorativo hoje você viver ao Deus dará. Mas viver ao Deus dará, Janaína, eu não vou nem dizer para você que é certo. É necessário. Porque o que é viver ao Deus dará, Janaína? É exercer a fé. Viver ao Deus dará é exercer a fé. A entrega com confiança a Deus. Quando eu não vivo ao Deus dará, quando eu vivo a partir dos pensamentos que dizem que eu tenho que ser, estar ou fazer determinadas coisas, eu vivo com fé no pensamento, na mente, no ego. Viver ao Deus dará é uma premissa básica de qualquer um que diz que está buscando algo espiritual. Porque Cristo deixou bem claro que a fé é a coisa mais importante para poder se amar. Então, viver ao Deus dará, ou seja, viver sem estar apegado aos pensamentos do ter que ser, ter que estar, ter que fazer, é exercer a fé. Fala, Neis, tudo bem, minha amiga? É, antes de qualquer coisa, exercer a fé. Boa noite, Armando. Ô, Janaína, com relação ao que você colocou aqui, tem que fazer a sua parte, nós já vamos conversar sobre isso. Então, isso é viver ao Deus dará. É você não se apegar ao pensamento do ter que ser, ter que estar ou ter que fazer. E viver ao Deus será, Deus fará, Deus estará. Daniel está perguntando, Daniel Zamberlan está perguntando, tem alguma coisa a ver com a inação? É a pura inação, Daniel. É a ação sem intenção. Porque, Daniel, na verdade, o desapego ao pensamento, ele só tira disso que eu falei uma palavra. O ter que. Na verdade, são duas, né? O ter que. Porque você continuará tendo pensamentos que vão lhe dizer que você tem que ser. Você continuará tendo pensamentos dizendo que você tem que estar ou fazer. Quando você usa o Deus dará, a única coisa que você tira é o tem. E quando você retira o tem que ser, você retira exatamente a intencionalidade. Porque a inação é a ação vivida sem intencionalidade. Ou melhor, vivida sem apego à intencionalidade. Então, se a mente me diz que eu tenho que ser, eu digo, Deus será o quê? O que ele for. Érica está colocando, viver na leveza do ser. Eu não, a leveza do ser aí é até uma frase muito, vamos dizer assim, emblemática, né? Eu diria viver na leveza do universo. Viver na leveza de conviver com Deus. É você viver realmente Deus e o universo. Então, Daniel, a primeira coisa que quando a gente fala em viver ao Deus dará é saber que isso é um exercício da fé. Segundo, que precisa ficar bem claro, que os pensamentos não vão mudar. Eles continuarão tentando fazer a gente ser. E pode ter um momento que nós não estamos vigilantes e vamos cair na ideia do ter que ser. Então, segundo detalhe do viver o Deus dará, não muda o pensamento. É preciso que a cada pensamento você fale com ele e diga, você diz que eu tenho que ser, mas se tiver que ser, será Deus que será, não eu. Você diz que eu tenho que fazer, mas se Deus disser que eu tenho que fazer, mas se Deus fizer, fez. Não sou eu que vou fazer. Isso, a forma de viver é outra coisa que a gente normalmente se complica. Porque quando a gente fala viver ao Deus dará, A gente pensa que vai passar a viver sempre ao Deus dará. E aí, quando não consegue colocar em prática, não é, Neis? Se desespera porque não está com prática. Porque não está colocando na prática. E pira, né, Neis? Mas colocar na prática é fazer. E você não tem que colocar na prática. Quem colocará na prática é Deus, não você. É preciso viver ao Deus dará tudo, inclusive o ter que colocar na prática. Então esta é a segunda coisa importante quando a gente fala em viver ao Deus dará. Gente, o pessoal novo, fica à vontade, se quiser ir colocando pergunta, a gente vai misturando resposta e continuando a conversa. Não sei se vocês já viram aí, até as perguntas ajudaram a gente a fazer. Terceiro detalhe: viver ao Deus dará a Érica fala aqui, já volto que eu ia falar, mas sem querer interromper, eu penso que Deus já nos deu. Érica, tira do passado. Deus dá a cada momento, sempre. Por exemplo, estar aqui agora, você veio para cá? Não, Deus te trouxe. Você decidiu vir? Não, Deus te colocou. Isso é viver ao Deus dará. Se o pensamento disser, olha que bom, eu consegui entrar na sala hoje, foi bom, eu quero voltar semana que vem. Se você aceitar que você tem o poder de estar aqui ou não, pela sua própria vontade, semana que vem pode ser que não dê para você vir. Aí você vai sofrer. Por que que eu fui esquecer? Então você não está, Deus trouxe. Isso é viver ao Deus dará. Deus não nos dá, não nos deu, Ele dá. Cada momento da nossa vida é uma dádiva de Deus. Daniel Zamberlan, às vezes confundo viver ao Deus dará com descompromisso. Mas não confunda não. Viver ao Deus dará é viver descompromissado. Descompromissado de quê? Descompromissado daquilo que o pensamento diz que você tem que estar, tem que ser e tem que fazer. Eu estou descompromissado com o meu pensamento. Só que viver ao Deus dará é estar compromissado com Deus. Porque foi isso que cada um de nós pediu lá em cima, antes de vir. Eu quero provas para que eu possa provar a mim mesmo que eu já aprendi que é melhor viver com Deus do que com a mente humana. Estar ligado em Deus do que estar compromissado com a mente humana. Então, Daniel Zamberlan, não tenha problema em confundir, porque viver ao Deus dará é estar descompromissado da mente, ok? Agora, lá em cima, a Janaína disse assim, a coisa que mais ouço hoje em dia, porque estou sem trabalhar, é: Deus faz a parte dele, mas você tem que fazer a sua. Nessas horas fico perdidinha. Viver ao Deus dará, Jana, não é não fazer nada. O Daniel perguntou sobre a inação. Muita gente acredita que inação é não fazer nada. Isso não é inação, isso é omissão. E assim mesmo você está fazendo alguma coisa, você está se omitindo. Não. Viver para Deus é fazer tudo. Viver ao Deus dará é fazer tudo. Tudo o quê? Tudo que você fizer. Viver para Deus não é cair na omissão, mas sim aceitar o que Deus faz, sabendo que foi Deus fazendo, não você. Então não é você que sai para procurar emprego, é Deus. Quando? Quando ele sair. E quando ele não sair? Ele não saiu. Ah, isso é muito fácil falar, né? Porque parece desculpa de quem não quer procurar emprego. Mas por outro lado, tem outras ações que Deus dá e diz para você que foi, vamos dizer assim, consequência de você não procurar emprego. Aí você tem que viver do mesmo jeito, não é? Não sair para procurar emprego, ficar reclamando de não ter dinheiro. Ah, eu não tenho dinheiro. Não sou eu que não tenho dinheiro, é Deus que não tem. Então viver ao Deus dará não lhe leva a não fazer nada. Lhe leva a você ver Deus fazendo. Kenji, eu vou colocar as suas palavras. Os atos são de Deus. A ideia de praticar atos é de Deus. Porque o ato não existe como coisa externa. É uma ideia de estar agindo. É isso que é viver ao Deus dará. Eu estou sem emprego. O Galego está aí na sala. O Galego ficou sem emprego, todo mundo conhece a história, 18 meses. Ele mandava currículo para todo lugar, mas nunca chegava o emprego. Mas quando não chegava o emprego, ele dizia: não sou eu que sou ruim, não sou eu que não tenho competência, não sou. Não. É Deus que não chega, Deus que não dá. Então eu vou viver o que Ele está me dando. Se Ele hoje me dá desemprego, eu vou viver o desemprego. Posso viver o desemprego procurando emprego? Posso. Agora, quem vive o desemprego ao Deus dará, não cobra ter que arrumar um emprego. Não fica desesperado para arrumar um emprego. Ele continua procurando e fica esperando Deus dar. Ele não para de sair de casa, se não parar, se parar, parou. Mas não cobra que ele tem que achar o emprego. É o que eu falei lá em cima. A única coisa que retira é o ter que. Viver ao Deus dará só retira o ter que. Ter que fazer, ter que ser, ter que estar. Deixa eu só ler aqui que tem algumas outras perguntas. Antonella pergunta assim: tem a ver com não eu, mas o Cristo em mim? Sim, é o Cristo em você que age. Aliás, o Cristo não é uma figura, não é uma pessoa, não é um espírito. O Cristo aí é uma ideia, é uma consciência, a consciência crística. A consciência crística é aquele que vive com o Deus dará. Esse tem a consciência crística. Por quê? Porque Cristo viveu assim, né? Não fui eu que te curei, foi meu Pai, foi tua fé. Então o Cristo vivia com a consciência de que era Deus agindo. Cláudia, nós somos os instrumentos de Deus. Deus age através de mim. Desculpe, Cláudia, eu já acreditei muito nisso. Hoje eu não acredito mais. Sabe por quê? Porque quando a gente coloca isso, nós somos os instrumentos de Deus, nós ainda estamos querendo preservar alguma importância para nós, a de ser o instrumento de Deus. Você acha que se Deus tiver que fazer alguma coisa, ele vai precisar de você? Não vai. Se não for por você, ele vai fazer através de outro. Se não tiver ninguém, ele vai fazer por ele mesmo. Então, Deus não age através de você. Ele age. E você observa ele agindo. Na verdade, o que parece que somos nós agindo, ou seja, os instrumentos, na verdade é o próprio Deus agindo e não nós. E nós estamos só observando. E aí é que vem o grande problema. Como a mente diz, aquela é minha mão e a minha mão está pegando, eu acho que eu estou agindo. Mas o pegar é Deus que está pegando, não eu. Isso é viver o Deus dará. Queijo, já vamos falar do que você colocou aqui. Lineu, mas isso não te leva ao comodismo, como dizem? Lineu, se Deus é que dá, não pode te levar ao comodismo. Se Deus não te der o comodismo. Não existe esse te leva necessariamente a alguma coisa. Porque a partir do momento que eu vivo ao Deus dará, eu não vou chegar ao comodismo por mim mesmo, mas só se Deus me der. E se Deus me der, quem sou eu para negar ou não aceitar? Ele vai dar de qualquer jeito. Klaus, a sua pergunta, quem é Deus, não interessa para a gente aqui agora. Tá? Que você está perguntando ao Cage, né? Quem é Deus? Não interessa para a gente aqui agora. O Deus que cada um acreditar, vai? Senão a gente vai entrar em discussões que vão tirar um pouco o foco, viu? É exatamente, Tereza. Tereza está colocando, se somos poeira no universo, somos poeira de Deus. E Deus faz o que quer com suas experiências, todas elas. Então somos sim instrumentos, ou podemos dizer usados por Deus. Você ainda está apegado a um você fazer. Você age. Deus ordena e você age. Porque o instrumento é exatamente isso. Deus diz, vai lá para a sala agora e fala. Aí eu venho, eu falo. Não é isso que eu estou dizendo. Não sou eu que estou aqui falando. É Deus. Porque Deus faz. Não sou eu que faço. Para nós humanos, a voz é do Firmino. Quem estivesse me vendo estaria vendo o Firmino, mas eu estou vendo alguém fazer, mas sei que não é este alguém que está fazendo. É Deus que está fazendo. Porque senão eu ainda vou cair no outro ponto que é muito importante para viver o Deus dará, Tereza. Acabar com o julgamento. Porque se Deus faz, eu tenho que julgar não o outro, eu tenho que julgar Deus. Quem sou eu para julgar Deus? Quem sou eu para dizer que Deus está errado? Quem sou eu para dizer que Deus não colocou o copo no lugar certo? Quem sou eu para dizer que Deus não arrumou a casa? Entendeu? Então é preciso se libertar completamente do fazer alguma coisa. Mesmo como instrumento usado por Deus. T- Kenji, Deus dá o comodismo ou a disposição dependendo do sentimento interno. Tá, Kenji, isso aí eu não posso falar nada contra, Joaquim já falou isso há muito tempo, mas esse sentimento interno, ele está interno no espírito, não no Kenji. Você sabe qual é o sentimento que está no espírito ao qual você está ligado agora? Não. Então esquece isso. Que bom, Marcos, tudo bem? Marcos, o Kenji está querendo ir lá na festa. Aproveita e conversa com ele aí. Então essa é... Érica, se somos filhos de Deus, podemos dizer que somos deuses, sem parecer pretensiosos? Até por herança genética, né, Érica? Até por herança genética, eu sou um deusinho. Sem a prepotência de querer ser o Deus. O Cristo faz algumas parábolas falando do filho do dono da fazenda, do empregado da fazenda. Esse aí somos nós. O dono da fazenda, é claro, é Deus, né? Manda brasa, Marcos. Tô com saudade da Lucélia. Só escrever aí. Você ouviu o negócio do Kenji aí? Enquanto a Lucélia faz a pergunta aí, vamos lá. Outra aplicação prática do viver com Deus, ao Deus dará. Eu tenho mais condições de me ocupar com as coisas porque eu não me preocupo com as outras coisas. Tem uma frase que o Joaquim falou, que ele diz o seguinte: nós estamos sempre no ontem ou sempre no amanhã. Nunca estamos no agora. Estamos preocupados com o que fizemos ou preocupados com o que vamos fazer. Quem acredita na mente que diz que nós somos capazes de ser, estar e fazer, só vive o mundo da preocupação. E aí não consegue se ocupar com o momento presente. Quando você vive ao Deus dará, não há preocupações. Por quê? Porque tudo vai ser do jeito que Deus quiser, do jeito que Ele fizer acontecer. Então eu não preciso me preocupar com o futuro, e aí eu posso me ocupar com o momento presente. Só que essa ocupação não tem nada a ver com o fazer, ser ou estar. Mas me ocupar com o momento presente, justamente para poder conseguir colocar o Deus dará em prática. Se eu não estou ocupado com o meu momento de agora, eu entro na onda que o pensamento cria e vou embora. Continuo achando que eu estou aqui falando, que vocês estão aí ouvindo, que eu tenho que dizer isso, que eu tenho que falar aquilo. Não interessa. Isso não me interessa, porque o que vai sair, o que vai ser falado, não vai ser eu que vou falar, é Deus. Sem a menor pretensão de ser Deus, tá? Ou de dizer que eu estou certo. Deus escreve certo por linhas tortas. Então eu não preciso me preocupar com o que vai ser dito. E aí eu posso me ocupar com que eu, comigo agora. Mas me ocupar comigo agora no sentido de não acreditar que sou eu que estou falando. Não achar que eu estou fazendo uma palestra, que estou ensinando para vocês, que eu estou... Não! Deus está fazendo tudo. Então, mesmo que eu esteja aqui falando, se a mente cria a ideia da minha responsabilidade ao falar, eu digo, não sou eu que estou falando, é Deus. Mas se eu não estiver ocupado com o momento presente, vivendo uma preocupação futura, o que, que eu vou falar daqui a pouco, como é que vai ser, será que vai dar hora, como é que não vai ser, eu não vou conseguir me libertar da ideia de eu estar falando agora. Vamos ver um pouco mais de pergunta aqui. Lucélia, eu estou bem, graças a Deus. A Márcia continua esperando a aposentadoria dela. A gente continua tocando minhas vidas por aqui. A nossa vida por aqui, né? Lineu, somos os bobos. Essas coisas não adianta muito falar para pessoas que acham que podem controlar a vida. Lineu, a gente também acha. A gente ainda continua achando que pode controlar a vida, apesar de tentar viver o Deus dará, a gente ainda acha que pode controlar. Mas só que a gente já começa a ter momentos onde desiste de tentar controlar. Né, Jeane? Boa noite, Jeane. Tudo bem? Boa noite, Thelma. Caminhando, Antonella já falei, Cláudia já falei, Bruno. Sabe, não adianta a gente... eu não vou nem dizer que você fez isso... Mas a gente constatar o erro dos outros, ou querer criticar os outros, que acham que podem controlar sua vida, a gente também, na maioria das vezes, ainda tenta controlar, ainda tenta fazer, ainda tenta mexer. Tá? Então, é aquela história, cada um, Deus deu a vida a cada um para cada um viver a sua. Caru, isso faz a gente ver que até as coisas que achamos não tão boas, estão no seu lugar, como uma guerra, uma doença. Caru, deixa eu te fazer uma pergunta. Se não houvessem as guerras, se não houvessem as epidemias, se não houvessem as doenças não epidêmicas, mas que vêm tanto, quantas pessoas existiriam no planeta? Será que teria comida para todo mundo? Veja, eu não estou falando nem de Deus. Eu estou falando até do simples processo natural que os próprios cientistas reconhecem, que a natureza tem um processo de manter as coisas equilibradas. A guerra é um processo desse. Mantém equilibrada a quantidade de pessoas aqui dentro. Ah, você fala isso porque você não foi. Você não foi a uma guerra, não perdeu ninguém na guerra. Tá, não fui. Tá legal. Mas poderia ter sido. Aí eu ia chorar, ia ficar triste e ia. Mas também adianta se desesperar porque morreu alguém na guerra? Não existe morte? É, eu pelo menos acredito que não existe morte. Porque eu acredito... na vida depois da morte. Érica, Deus pode se manifestar em forma de espírito materializado? Desculpe se a pergunta não é conveniente. Érica, pode fazer a pergunta que você quiser, tá? Não precisa ficar com essa questão de inconveniência. Eu posso te responder por mim, Érica. Não sei te dizer a verdade. Eu acho que não. Se a gente pegar aquela história de energia, condensar energia, não sei o quê, eu acho que não. Segundo, ele é a causa primária. Se ele baixar o padrão energético para poder se materializar aqui, o mundo inteiro vai, o universo inteiro vai ficar parado. Então, eu acho que não. Essa é a minha visão. Se está certo ou está errado, eu não saberia te dizer, tá, Érica? Bom, vamos voltando ao a questão do viver o Deus dará. Então, viver o Deus dará é isso. Viver ao Deus dará é, na prática, não se preocupar nem com o passado, nem com o futuro. Viver ao Deus dará não é sentar numa cadeira e esperar as coisas acontecer. É quando a mente te disser, você tinha que ter feito tal coisa, você disser, mas Deus não fez. Quando a mente lhe disser, ah, você ali não foi isso, você diz, mas foi Deus que foi daquele jeito, não fui eu. Quando a mente lhe disser, olha, mas amanhã você precisa fazer isso, você dizer, se Deus fizer, fez. Se Deus não fizer, não fez. Essa é a prática. Da prática, da prática, da prática. Isso era a Aramaia que perguntava assim. Da questão do viver ao Deus dará. Do viver com Deus como causa primária. É a gente simplesmente se libertar das preocupações. Sabe, não tem por que me preocupar, porque é Deus que dá, porque é Deus que faz, porque é Deus que é. É, Lineu, essa é uma música, e é uma música muito interessante. Diz que Deus, diz que dá, diz que Deus dará. Quem cantava era MPB4. Isso é viver o Deus dará. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu vou colocando uma musiquinha aqui. Caru, a mente barra o poder criador do pensamento ou é tudo uma coisa só? Semana passada, o Armando lá da Alemanha estava perguntando, né, sobre a questão de mente, de ego e pensamento. E aí eu coloquei para ele, a mente é o pensamento. Não existe uma mente que pensa. Não existe um ego que cria pensamentos. Porque senão a gente vai criar uma outra identidade, uma outra personalidade. Não existe. A mente é aquilo que são seus pensamentos. Então a mente não pensa, nem cria pensamentos. A mente é o pensamento. Ficou claro, Caru? Lineu, isso não é questão de ser do seu tempo, isso é questão de ter bom gosto. Ramon, os ateus podem ter essa mesma fé não com ideias de Deus, mas com a própria vida, né? Exato, Ramon. Os chamados fatalistas, aquele que vive com a vida como uma fatalidade, ou seja, como algo que vai acontecer, ele está exercendo esta fé. E foi isso que o Cristo disse, que você não precisa nem acreditar em Deus para servir a Deus. Porque Deus é tudo e tudo é Deus. É, há muito tempo atrás, lá em Uberlândia, lá, Lucélio, o Joaquim falou uma coisa que deixou todo mundo louco. Se você viver com fé no dinheiro, fé não é você viver querendo ter o dinheiro. Você está vivendo com fé em Deus. Porque Deus é tudo. Deus é o dinheiro. Então o problema não é o objeto da sua fé. Foi o que eu respondi, falei com o Klaus agora há pouco. Não adianta a gente discutir o que é Deus, porque Deus é tudo. Deus é o dinheiro, Deus é a matéria, Deus é o som, Deus é o cigarro, Deus é o computador, Deus é tudo. Se você vive com fé naquela coisa, ou seja, se você se entrega àquela coisa com confiança, sem reclamar e sem se preocupar, você está vivendo com fé em Deus. Galego, a palavra mais falada nessa palestra foi Deus. Perfeito. Estou num momento onde meu ego anda trocando umas verdades em relação a Deus. É confortável falar que Deus é que causa, é causa de tudo. Isso ajuda muito na busca da felicidade. Mas mesmo assim está me incomodando. Veja se podemos ter uma palestra para discutir um pouco esse Deus. Tá feito. Semana que vem a gente fala sobre Deus, então. Tá? Semana que vem, então, a gente fala sobre Deus. Agora, é confortável falar que Deus é causa de tudo. Você vai... Aí, a questão não é ser confortável ou não. A questão é perguntar, se não é Deus, quem é? Sabe, existe um... Como se fala no Livro dos Espíritos. Sempre que você for descendo, perguntando quem foi a causa, em algum momento você vai chegar a uma causa primária. Então, você coloca para mim, falar que Deus é causa de tudo é confortável. Mas tem que haver uma causa primária. Esta causa primária, você vai me dizer qual é a sua. Se não é o Deus, quem é para você? E se é, você continua aqui embaixo, se é Deus, quem é Deus? Não faço a mínima ideia. Sei que é Ele. É a história, galego, de largar a graminha para você cair no escuro. Não é um Deus conhecido. Porque, veja como as coisas vão acontecer. Disso eu tinha pensado de manhã e esqueci de falar. Sabe qual é o grande problema? Que a gente não aceita Deus como causa primária, galego. Porque a gente não aceita o que Deus faz. A gente quer dizer a Deus o que é que Ele tem que fazer. A nossa fé em Deus, a nossa entrega, o nosso viver ao Deus dará, é: Deus, eu vivo para você me dar as coisas. Agora, me dê isso, não dê aquilo não, tá? Porque a gente ainda está preso à ideia do bom, à ideia do bem, à ideia do certo, à ideia do querer. Presa a todas essas ideias e acha que Deus sabe que é bom pra gente aquilo que a gente acha que é bom pra gente. Então, viver ao Deus dará não é viver para um Deus. É se jogar no escuro. É deixar a vida acontecer. A gente pode ir trocando palavras aqui à vontade. Deixar a vida acontecer sem se preocupar com o que vai acontecer. É a mesma coisa, galera. Bruno Parente. Às vezes imagino como se tudo fosse um estágio mental. Por exemplo, o lugar onde estamos ou queremos estar. Só depende do nosso estado de equilíbrio mental. Bruno, tudo é um estágio mental. Por quê? Porque o lugar onde você está ou o lugar onde você não, ou você quer estar, ele não existe fisicamente. É a mente que cria, é o pensamento que cria, inclusive as formas. Então sim, tudo é um estágio mental e só depende do nosso estado de equilíbrio mental. Perfeito, dependendo do equilíbrio de cada um vive uma vida. O desequilibrado vê perigo em tudo, o desequilibrado vê maldade em tudo, o desequilibrado vê ataque em tudo e em todos. Então sim, o mundo que você vive depende do seu equilíbrio mental, mas não é você que consegue equilibrar a mente. Porque aquilo que nós chamamos de mente desequilibrada, ela tem o seu próprio equilíbrio. Porque ela é a prova daquele espírito. Então, tudo é um estágio mental. Onde você está, onde você quer estar, porque é criado pela mente. E a sua mente possui um equilíbrio próprio para criar a realidade que você precisa. Pessoal novo, tem uma historinha, eu vou tentar ver se eu acho e coloco. O pessoal antigo já ouviu eu, Joaquim, falar isso muitas vezes. Que é o Krishna falando do Maia. A história conta o seguinte. Krishna diz que vinha com um seguidor no meio do deserto. E aí ele disse para o seguidor, estou com sede. Lá na frente tem um rio, por favor, pegue água para mim. Aí o seguidor vai, quando chega na beira do rio, do outro lado vê uma aldeia. Nesta aldeia ele vê uma mulher muito bonita. Ele atravessa o rio, começa a fazer corte à mulher, vive na aldeia, mora na aldeia, trabalha com o pessoal da aldeia, casa com a mulher, tem um filho com a mulher, tem o segundo filho com a mulher. Nisso cai uma chuva muito grande, vem uma enchente muito grande, mata a mulher, mata o filho, e aí ele ouve o Krishna dizer, eu ainda estou com sede. Ou seja, ele estava parado na beira do rio pegando água para Krishna e na mente dele viveu toda essa história, todo esse tempo, todos esses anos. Isso é o Maya, isso é o poder da ilusão que Krishna ensina. Firmino, comecei a viver ao Deus dará, ou melhor, Deus começou a viver ao eu darei. Minha mente, que sou eu mesmo, está ficando cada vez menos vigorosa e insistente. Pergunta, Edgar. Sua mente faz? É porque você disse assim, a minha mente está ficando cada vez... Ela está ficando? Isso não é Deus que está dando? E se é Deus que está dando, você me pergunta, é isso mesmo? Não sei, para você é, porque é isso que Deus está te dando. Uma outra coisa que viver ao Deus dará me liberta é do ter que compreender a vida. ter que compreender as coisas da vida, ter que entender os ensinamentos, tem que entender como, o que tem que fazer, o que não tem que ser feito, ou o que tem que ser feito. Eu não tenho que entender nada. Por quê? Porque eu não vou entender, o entendimento será dado por Deus. O entendimento será Deus. Então eu não me preocupo em entender. Se o entendimento vier, veio. Se não vier, não veio. E se vier, eu vou duvidar dele. Isso já é outro passo. Ficou claro? Aí você diz assim, mesmo no meio de uma encarnação é possível alterar a programação do ego? E quem disse para você que ele ficar menos é prova de uma alteração? Será que ele já não foi programado para, a partir de algum momento, ficar menos? Não estou afirmando que foi. Estou perguntando. E a minha resposta? Não sei. E também não quero saber. Por quê? Porque se foi programação ou se foi alteração, foi Deus que fez. Então não importa se foi alteração ou se foi programação. Foi Deus que fez. E se Deus fez, era o certo ser feito. Ficou claro, Edgar? Ouvi dizer que a energia densa fica na região da cabeça e influencia os pensamentos. Então essa energia densa não existe, pois tudo é Deus. Essa energia densa existe, Caru. Para quem? Para quem acredita na energia densa. E quem é que acredita na energia densa? Aqueles que Deus diz que tem que acreditar. Só isso. Não tem errado, não tem certo. Não tem ninguém falando uma coisa ou falando outra coisa. É Deus falando, sempre. Então, existe energia densa? Não sei. Se você acredita que existe, você não acredita que existe. É Deus que te deu a crença de que existe. Se você não acredita, é Deus que não te deu a crença. Ivone, por que que a gente não aceita perder o controle? Simples, Ivone. Ou Ione, desculpe. Porque a gente quer ganhar sempre. Se você perder o controle, quem garante que você vai conseguir o que quer? Klaus, mas isso não está naquela herança genética que você mencionou antes, por sermos gerados por Deus? Agora eu não sei te dizer o que é isso que não está na herança. Se eu puder escrever de novo, Klaus. Perfeito, Bruno. Até o desequilíbrio faz parte do processo de transformação, porque o desequilíbrio é o equilíbrio. É um equilíbrio diferente do seu. Firmino, esta certeza que você tem não pode ser uma anomalia da sua mente através das verdades que te sustentam? Klaus, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu estou com 58 anos de idade. Se a minha mente criou uma anomalia, eu agradeço a esta anomalia. Ficou tão bom viver, Klaus. Ficou tão simples viver, Klaus. Ficou tão fácil de viver, Klaus. Não deixo de fazer nada. Não deixo de realizar nada. As coisas vão sendo feitas. O problema é esse. Uma vez, Klaus, eu estava em... Primeira vez que eu fui a Goiatuba, e o seu Hélio disse assim, o Firmino veio aqui falar pra gente que... algumas coisas, não sei o que, ele não vai fazer uma lavagem cerebral na gente. Aí quando ele passou a palavra, eu agradeci muito e disse, olha, eu não tenho mais o que falar. Porque não há como você vir aqui falar alguma coisa sem tirar outra coisa que está na mente de vocês. Então vim sim fazer uma lavagem cerebral. Não forçada, não obrigada, não, você, não a força. Mas sim, vou tirar alguma coisa e vou colocar outra. Estou lavando o seu interior. Então, Klaus, eu estou te contando essa história porque a gente tem alguns medos na vida. Ah, vão fazer uma lavagem cerebral em mim. E daí? Bate com a cabeça na parede, você vai ter uma lavagem cerebral na mesma hora, você não vai nem saber quem é você. Sabe, essa importância, se for uma anomalia da minha mente, olha, se for, eu agradeço a Deus. Porque a vida ficou tão simples ser vivida, eu prefiro viver assim do que viver como eu vivia. Preocupado, angustiado, nervoso, porque tem que acontecer. Hoje em dia isso fica muito mais difícil para mim, viu? Cláudio, se for a sua mente falando, por que tem que descartar a minha e aceitar a sua? Isso vai de contra o que a gente também conversou na última semana, Cláudio. Eu não venho aqui ensinar nada. Eu não venho aqui dizer que você tem que fazer qualquer coisa. Eu venho aqui contar a minha experiência. Se você aceitar, você que aceitou. Não fui eu que te obriguei a aceitar. Essa é a minha experiência. Isso aconteceu comigo nesses 12 anos de trabalho. Agora, em momento nenhum, eu estou dizendo que eu estou certo, que eu tenho que a verdade, que você é obrigado a me ouvir e é obrigado a acreditar em mim. Nunca disse isso. Érica, a diferença entre uma ilusão que criamos com aquilo que é dado por Deus, ou a ilusão também é dada por Deus? Tudo é dado por Deus, Érica. Senão nós teríamos a capacidade de criar alguma coisa. E só Deus cria. Ele é a causa primária de tudo. É onde tudo se origina. Causa primária quer dizer isso. A origem primária de todas as coisas. Tudo, inclusive a ilusão. Eu não entendi aqui os sebos questionadores, Firmino. Que você que escreveu, Cláudio, se puder falar. Bruno Parente, boa pergunta, Bruno. Esse processo de transformação contínua na fase de espírito continua na fase de espírito desencarnado, certo? Eu acho que sim. Pois percebo que espíritos, cada qual mesmo sem o véu do esquecimento, também passam por esses estágios. Daí a pergunta mesmo, esse processo é contínuo? No meu modo de entender Bruno, a minha formação é dentro de centro espírita de Umbanda. Você vê muitos espíritos que aparentemente, que a gente não pode julgar o mundo interno, né? Mas que aparentemente acreditam que são caboclos, acreditam que são índios, acreditam que são preto velhos, falam da Ruanda, falam da mata, falam da choupana, e aparentemente parece que eles acreditam. Esses ainda precisam passar. Ainda estão passando nesse processo que você falou de transformação, mesmo fora da carne. Esse é um grande problema aqui, Bruno. Nós temos a ideia que esses espíritos sabem mais que nós. Ainda hoje eu estava conversando com o Kildero, não sei se ele ainda está na sala, e ele estava falando isso. Tem gente que fala com os espíritos, sabe? Como se o espírito fosse Deus. Como se o espírito fosse... Já começou a cair aqui, né? Tá, já diminuiu. Vou aumentar a voz e a gente vai parar. Como se o espírito fosse o certo, como se o espírito soubesse tudo. E não é assim. Ele é um irmão em desenvolvimento. Se não estivesse em desenvolvimento, não estava perto de nós. Tá? Então realmente não dá para a gente entrar nessa coisa de que eles são melhores que a gente. Sempre no final cai, né, o volume, é engraçado, né? Isso tem acontecido sempre. Ok, gente. Então eu acho que por hoje a gente vai ficar, vai ter que parar porque ele acabou. Essa é uma coisa que eu também acredito, Cláudio. Obrigado a vocês pela atenção. Amanhã, se tudo der certo,